Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Oi, boa tarde. Está começando mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Hoje, sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. A edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia está chegando. Ao meu lado aqui o Marcos Bezerra, Coutinho Neto também, daqui a pouquinho trazendo informações no Departamento Policial. Eu sou a Suzy Luz. É muito bom estar contigo, deixando você bem informado aqui na programação da Gabi. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde para você, Suzy Luz, para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Muitas informações para você e sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já também bem municiado com as notícias do setor policial e tem entrevista também hoje, né, Suzy?
Isso mesmo, hoje a gente vai bater um papo com o Paulo Santana. O Paulo Santana, ele faz parte da coordenação do setor de novos alunos da Unex Itabuna e vai contar pra gente sobre o novo curso de medicina que a Unex vai ofertar. Então fica ligado, ligado aqui na programação da Gabriela FM, começando o Jornal do Meio Dia, conta pra gente os nossos patrocinadores, inclusive hoje tem promoção, né, Marcos?
Isso, Suzy Luz, é isso aí, nossos patrocinadores são os de sempre, né, oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. E sexta-feira, claro, hoje é dia de Vale Compras, não é isso, Suzy?
Isso, hoje está valendo um Vale Compras no valor de R$100, presente da Omara Calçados, então para você participar. 988291029 é o nosso WhatsApp. Deixa o seu nome completo e número de telefone. Boa sorte. A gente sempre dá prioridade às pessoas que nunca ganharam, né? Então, se você nunca ganhou nenhum desses vale-compras no valor de R$100, pode enviar mensagem pra gente, 988291029. E a gente deseja para você boa sorte. Sexta-feira, 16 de junho de 2023, vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Meio-dia e 18, nas manchetes dos jornais, a gente começa pelo jornal à tarde. Após indisciplina de detentos, visitas são suspensas na penitenciária Lemos Brito, em Salvador. A CEAP informou que essa medida visa a segurança da operação.
Correio da Bahia. Bahia confirma segundo caso de gripe aviária em ave silvestre. Produção comercial segue livre da doença.
Jornal Tribuna da Bahia. Prefeitura confirma segunda morte por dengue em Feira de Santana. Paciente tinha 36 anos e desenvolveu o quadro grave.
Jornal Globo do Rio. Por ordem de Moraes, Polícia Federal faz busca e apreensão em endereços do senador Marcos Duval. Polícia Federal chegou a pedir a prisão do senador, que foi negada pelo ministro do STF.
Jornal Estado de São Paulo. Popularidade de Lula nas redes encolhe em junho, mas supera Bolsonaro, diz pesquisa Quest, que chegou a 54,75 pontos no último dia 12, após alcançar os picos de 85,75 pontos em 30 de abril e 85,22 pontos em 5 de maio.
Jornal Popular. Entidades da indústria de Goiás cobram mais segurança jurídica e simplificação da reforma tributária. Proposta deve ser votada em julho deste ano.
Jornal Diário Catarinense. Operação contra trabalho escravo resgata 14 pessoas em fazenda de batatas em Santa Catarina. Os trabalhadores eram submetidos à colheita descalços e sem proteção sob um frio de 6 graus.
Gazeta do Povo. Lula tira Rui Costa da articulação com o Congresso e dá à Padilha poder de liberar emendas. A estratégia faz parte de um movimento do Palácio do Planalto no intuito de pavimentar a relação do Executivo com a base de apoio do Congresso Nacional.
O jornal Estado de Minas traz como manchete: Gerdau anuncia investimento de 3,2 bilhões em Minas. Empresa destacou a criação de empregos em Ouro Preto e os métodos utilizados no projeto previsto para entrar em operação em 2025.
Jornal do Comércio: Pernambuco confirma primeira morte por dengue em 2023. Em Pernambuco, só este ano, foram notificados 13.900 registros de pessoas que adoeceram com sintomas de dengue.
Jornal Diário do Nordeste: duas escolas públicas do Ceará concorrem ao prêmio de melhores escolas do mundo. Instituições do interior estão entre as cinco que representam o Brasil na disputa.
E Jornal Zero Hora: pesquisa revela que região metropolitana de Porto Alegre já enfrenta epidemia generalizada de HIV. Dados do estudo Atitude apontam que 1,64% dos gaúchos dessa área convivem com o vírus causador da AIDS, o que não permite mais identificar grupo de risco.
Essas são as manchetes de alguns dos jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 22. É porque eu fiz um print da tela e ficou enganchado aqui, Marcos. Meio-dia e 22 agora, uma ótima tarde para você. Tá almoçando, bom apetite. Essa é a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Lembrando que tem um Vale Compras de presente para você nessa edição do JMD. Então deixa seu nome completo mais número de telefone, tá? E você concorre a esse Vale Compras no valor de R$100 da Omara Calçados. Bom, ontem, dia 15, a Câmara Municipal de Ilhéus realizou uma audiência pública para discutir sobre a aplicação da Lei número 4.723 e 4.724, todas essas leis de 2015, que tratam sobre a planta genérica de valores e código tributário de Ilhéus. Essa audiência ela foi presidida pelo vereador Ivo Evangelista, também autor da solicitação do debate, que aconteceu ontem no plenário Gilberto Fialho na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Segundo o vereador Ivo, esse encontro teve o objetivo de discutir a necessidade de uma revisão da planta genérica de valores e também do Código Tributário de Ilhéus e propor soluções junto ao poder público. Estiveram presentes ali naquele evento o Paulo Gannen, ex-presidente da CDL de Ilhéus, e também o empresário e ex-presidente da CDL, Valderico Júnior. O Valderico Júnior participou ali a convite do vereador Ivo Evangelista. Inclusive, o Valderico, ele parabenizou a Câmara de Vereadores, né, sobre a importância de discutir problemas e as soluções para a tributação no município de Ilhéus, e ali foram convidados para esse debate diversos representantes e instituições, como também a Procuradoria-Geral do município, a Secretaria Municipal da Fazenda, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação. Enfim, essa audiência foi aberta ao público, foi transmitida também pela TV Câmara, através do YouTube da Câmara de Ilhéus, e está disponível, né, para a população, caso queiram assistir e também deixar os seus comentários por lá. Meio-dia e 24, uma ótima tarde para você.
Pois bem, olha, notícias regionais. Ilhéus sedia nesse final de semana etapa do Circuito Baiano de Judô. Ilhéus vai sediar nesse fim de semana uma das etapas do Circuito Baiano de Judô. A atividade com a pesagem dos atletas começa hoje e as lutas começam amanhã, dia 17. Promovido pela Federação Baiana de Judô, FEBAJU, o evento esportivo compõe o calendário de competições estaduais da modalidade, apoiado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, a SUDESB. A etapa de Ilhéus do Circuito Baiano de Judô vai contar com 432 inscrições de 381 atletas, sendo 263 no masculino e 118 no feminino, espalhados pelos 32 clubes de toda a Bahia que participam da competição. Os atletas vão disputar nos tatames as classes sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21, sênior, iniciantes e veteranos. Nesta edição, acontecem também o Festival Infantil, que contempla crianças a partir de 5 anos, e a seletiva para o Campeonato Brasileiro de Judô sub-15. Entre terça e esta quinta-feira, crianças e adolescentes matriculados nas redes municipais e estaduais de ensino de Ilhéus participaram das oficinas para apresentar a modalidade da Caravana do Judô, com os objetivos de fomentar a prática na região e incentivar a implantação de novos núcleos de iniciação esportiva a partir da doação de tatames e quimonos. Apoiado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, o projeto está previsto para 4 cidades no ano, já passando por Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus. Após Ilhéus, a próxima parada será em Ribeira do Pombal. As informações são do blog Pimenta Sus.
Pois é, bacana esse evento. Agora, meio-dia e 26, gente, hoje mais cedo aqui no centro de Ilhéus, na verdade ainda estamos colhendo aí, o fluxo de veículos está um pouco lento, os motoristas estão protestando, né, com carreata contra o fim da lotação aqui na cidade. Ontem, inclusive, nós trouxemos essa informação aqui no Jornal do Meio-Dia. Os motoristas de transporte alternativo, as lotações, eles realizaram esse protesto na manhã de hoje contra o prefeito Mário Alexandre, né, que determinou o fim da lotação aqui na cidade de Ilhéus. Segundo notícias do Fábio Roberto Notícias, do blog Fábio Roberto Notícias, de maneira pacífica, os trabalhadores saíram em carreata pelas ruas da cidade, indignados com a medida ditatorial do governo municipal, que, de acordo com eles, vai impactar gravemente no sustento da família e da população em geral. Em Ilhéus, o fim da lotação em Ilhéus faz parte do acordo extrajudicial entre a prefeitura e as empresas de ônibus, homologado pelo juiz da Vara da Fazenda Pública, Alex Vinícius Campos Miranda, com parecer favorável do Ministério Público Estadual. O anúncio da Operação Lotação Zero, deflagrada pela Sutran com apoio da Polícia Militar, gerou uma revolta na população pelo fato do transporte alternativo ser considerado essencial e útil para atender aí as necessidades da demanda reprimida. E mais um motorista que for flagrado exercendo atividade de lotação deve responder pelo crime de contravenção penal. O carro será apreendido, além de multa que pode chegar a R$3.000. É triste essa situação, né? Devido à situação dos ônibus aqui na cidade de Ilhéus. Ontem, quando nós trouxemos essa informação no Jornal do Meio-Dia, muitas pessoas enviaram mensagens ali pra gente, notas também de repúdio contra essa atitude aí do prefeito Mário Alexandre. Meio-dia e 27, deixa eu convidar o Paulo Santana. Paulo Santana, ele é coordenador do setor de novos alunos da Unex Itabuna, que vai bater um papo com a gente agora a respeito do curso de medicina que a Unex Itabuna está oferecendo para você que está querendo cursar aí um novo curso. O curso de medicina da Unex está disponível para você. A gente dá as boas-vindas ao Paulo Santana, coordenador de setor de novos alunos. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia, Paulo.
Obrigado, Suzy. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde
a toda a audiência aí da Gabriela FM. É um prazer estar aqui com vocês.
Paulo, conta pra gente. A Unex trouxe aí agora esse curso pra região. É o mais novo curso de medicina. Fala pra gente sobre esse curso, Paulo.
Suzy, o curso de medicina da Unex, ele traz uma estrutura muito qualificada, né, dos laboratórios, além de um modelo acadêmico que ele prioriza as metodologias ativas, né, onde o aluno ele é protagonista, né, do seu aprendizado, e também a metodologia PBL, né, onde o aluno ele é instigado a aprender no foco de buscando soluções, né, e resoluções dos problemas. Além disso, é um curso que desde o início, né, desde o primeiro semestre, ele traz muitas tecnologias na formação do aluno, com utilização de simulação realística, realidade virtual, inclusive, que é bem bacana lá no nosso LabTech, né, que é a utilização do óculos de realidade virtual. E aí, além disso, os alunos eles têm a oportunidade de, desde o início, vivenciar com atores, né, contratados, para que eles, num ambiente controlado, eles façam essas simulações, esses atendimentos, para que no decorrer do curso, né, a partir do terceiro ano do curso deles, eles façam essa prática em UBS, né, atendimento a pacientes reais. Então, quando ele chegar nessa parte, ele já vai estar muito preparado devido a ter simulado bastante desde o primeiro semestre.
Uma vivência importante, né, Marcos?
É verdade, sim, Suzy. Perguntar ao Paulo, inclusive eu já programei aqui um spot da Unex, chamando os alunos para se matricularem no curso de medicina. Fala aí dessa data, né? Quando os alunos vão poder se matricular, Paulo?
Marcos, o nosso processo seletivo está, né, marcado para o dia 16 de julho, né? Então, essa é a data da prova, e os alunos eles têm até o dia 11 de julho para poder fazer as inscrições.
Ok, através do site mesmo?
Ele pode fazer pelo site, né, da Unex, ou também ele pode entrar em contato com o nosso setor de novos alunos, que no finalzinho eu deixo o contato aqui.
Que bacana, Paulo. O que a saúde de Itabuna e da região vai ganhar com esses novos médicos no mercado, Paulo?
Como você falou, né? A gente sabe que Itabuna, Ilhéus e região são polos aí, né, das cidades circunvizinhas, né? Sim. Então, tanto comercialmente como também nessa parte aí de ensino superior. Então, a região ela só tem a ganhar, porque a ideia é que esses profissionais eles saiam extremamente qualificados, com a formação generalista, mas principalmente uma formação muito humana, né, para o atendimento dos pacientes. E, claro, com ética e a responsabilidade que um profissional médico ele requer, né, na profissão.
Pois é, importante. E para esses novos alunos, quando é que está previsto o início das aulas, os horários, as atividades?
O curso de medicina ele tem um horário integral, né? Então o aluno ele requer um investimento de tempo, né, muito grande durante o dia. E o início das aulas para a turma do segundo semestre, né, visto que já temos uma turma do primeiro semestre que já está em andamento, a turma do segundo semestre tem previsão de começar as aulas no dia 14 de agosto.
Que bacana. Então, Marcos?
Pois é. Olha, perguntar também, como é que os alunos, os interessados, melhor dizendo, podem efetuar as inscrições para o vestibular? Você já falou, inclusive, sobre data, mas divulga aí o site direitinho e o contato, de repente, para as pessoas terem maiores informações.
Marcos, a gente tem algumas formas de ingresso, né, para o aluno que queira fazer medicina. Além do vestibular, que vai ser a prova no dia 16, a gente tem para aqueles alunos de segunda graduação, né, alunos que já têm uma outra formação. Tem um aluno que pode utilizar a nota do Enem também para poder ingressar. E também tem aqueles alunos que, porventura, estejam em uma outra instituição, podem fazer a transferência externa. Né? A gente tem aí 36 vagas para esse segundo semestre, né? Possibilidade, né, de poder fazer inscrição, ele tem o site da Unex, né, que é o www.unex.edu.br, ou o nosso setor de novos alunos, que eu vou deixar o WhatsApp aqui para o contato, que é o DDD 739-9944-4725. Vou repetir, o DDD 739-9944-4725, ele é o WhatsApp, ligação, então... Tem pessoas ali do setor preparadas para poder tirar suas dúvidas, todas as suas dúvidas sobre o curso de medicina e fazer a sua inscrição.
Pois é, você que sonha então em ver o seu filho como médico, a sua filha como uma médica e quiser investir nesses estudos, a Unex indica aí o caminho para você. Paulo, alguma coisa que eu não perguntei, você acredita que seja importante acrescentar aí para os nossos ouvintes?
Suzy, eu deixo aqui também aberta a possibilidade, né, das pessoas que... A medicina é um sonho para muitas pessoas, sim, né? Então, eu deixo aberta a possibilidade, caso essas pessoas, esses candidatos, antes mesmo deles fazerem inscrição, eles queiram conhecer, né, a estrutura da Unex, na Itabuna. Eles podem entrar em contato com esse WhatsApp que eu falei, marcar a qualquer momento de segunda a sexta-feira para poder conhecer, ver a estrutura. Como eu falei, é muito voltado para tecnologia, realidade virtual, simulação realística. Então, assim... É um momento que você chega e se encanta. É bem fantástico a estrutura que foi montada. Então, assim, essas pessoas que queiram conhecer, né, a estrutura, fiquem à vontade. Eu vou falar aqui novamente o contato para ficar, né, bem fixado para o pessoal. DDD 739-9944-4725. Você pode entrar em contato, marcar sua visita, que vai ser um prazer receber você lá na Unex.
Muito bom receber você aqui. Paulo, Marcos, pode perguntar.
Ao Paulo Santana também, eu acho que exceto medicina, né, as pessoas podem ingressar também na Unex via Enem. E aí tem até desconto, né, Paulo?
Isso.
Para outros cursos.
Isso. Para os demais cursos, né, que a Unex oferece, na verdade a Unex já tem 20 anos, né, de tradição e de história aí na região. Então, assim, antes mesmo da medicina já tinham outros cursos que a gente ofertava, né? São outros 12 cursos que a gente tem na área de saúde, civil, engenharia, direito, gestão. Então, assim, para esses outros cursos também, essas formas de ingresso que eu citei, elas servem. E a gente tem descontos aí para esses outros cursos com bolsa de até 70% de desconto.
Legal.
Pois é, muito bom receber você nessa tarde aí de sexta-feira. Paulo Santana, que é coordenador do setor de novos alunos da Unex. Eu deixo um abraço para todos da Unex e um abraço grande para você. Muito sucesso, tá, Paulo?
Suzy, obrigado. Um abraço para você, um abraço para Marcos e para toda a audiência aí da Gabriela FM. Um prazer estar aqui e até a próxima.
É isso, gente. Esse foi o Paulo Santana, coordenador do setor de novos alunos da Unex Itabuna, falando para gente sobre o curso de medicina da Unex. unex.edu.br, telefone 999-44-4725. Agora, 12:34, Coutinho Neto com a primeira participação, trazendo as notícias do Departamento Policial. Coutinho, boa tarde para você.
Muito boa tarde para você também, Suzy Luz, uma excelente sexta-feira. Marcos Bezerra, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, um grande abraço para você.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta sexta-feira, município de Ilhéus. A Polícia Militar trabalhou certo, hein? E apenas após 24 horas de uma ocorrência, a polícia chegou até o acusado. O fato foi o seguinte, acompanhe comigo. Na manhã de ontem, quinta-feira, durante o patrulhamento na Rua do Sossego, no bairro do Malhado, a guarnição Selva, composta pelo subtenente Malherbe, cabo PM André e o soldado Ricardo Souza, logrou êxito na prisão de um dos suspeitos do roubo à mão armada de uma moto que aconteceu na noite da última quarta-feira, em plena Avenida Soares Lopes, no Centrão de Ilhéus. A vítima, ao tomar conhecimento da prisão, compareceu à delegacia e fez o reconhecimento do suposto, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante pelo delegado plantonista. Para a surpresa dos policiais, militares e civis, o homem participou de um assalto ao mercadinho na Avenida Princesa Isabel, também no início da noite da última quarta-feira. A proprietária do estabelecimento, acompanhada de uma testemunha, reconheceu o indivíduo, que foi identificado como Matheus Machado Sá, de 32 anos de idade. A moto foi devolvida ao proprietário, mas os produtos roubados do mercadinho ainda não tinham sido recuperados. Os dois, ambos os casos, estão sendo investigados através da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus. Sua viatura virtual da Gabi chegando até o município de Itabuna. A Polícia Rodoviária Federal abordou um automóvel Honda Civic que estava transitando na BR-101 calmamente na área que pertence ao município de Itabuna. Ao vistoriarem o veículo, os policiais observaram vestígios de adulteração em alguns dos seus elementos identificadores. O veículo, que estava sendo conduzido por um homem de 29 anos de idade, era um clone. As placas fixadas não eram as originais. As informações levantadas pela equipe policial levaram ao boletim de ocorrência que descreve o roubo do Honda Civic registrado na cidade de Ubatã no mês de setembro do ano de 2020. Ao prosseguir a busca no interior do veículo, os policiais rodoviários federais encontraram ainda a porção de maconha. O motorista confessou ser dono do material ilícito que servia para consumo próprio. Sobre o carro, ele disse que negociou através de troca em outro carro e deu ainda 26 mil reais em dinheiro. O motorista foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde devem ser apuradas as práticas de recepção de veículos e porte de drogas. Um caso chocante aconteceu no município de Itabuna. Este caso aconteceu no bairro Nova Califórnia. Domingos Bispo dos Santos, um idoso de 90 anos de idade, ele foi brutalmente agredido por sua própria filha. Ela sofre de problemas psiquiátricos. Segundo o que foi dito, a agressão foi tão severa que o idoso teve a sua língua cortada. Ele foi encontrado em estado deplorável, coberto de sangue, e precisou ser entubado assim que chegou à unidade de saúde. A filha, que cometeu a agressão, também foi encaminhada ao hospital, onde recebeu tratamento e medicação. Deram sossega-leão para ela. Informações ainda revelam que ela já havia sido atendida na unidade em outras duas ocasiões anteriores, sempre apresentando quadros de surto psiquiátrico. Sua viatura virtual da Gabi percorrendo a nossa região, onde uma ocorrência abalou o distrito de Palmira, no município de Itajú do Colônia. Quatro homens, todos encapuzados, a bordo de um veículo preto, semelhante ao modelo Celta, invadiram a residência e cometeram um assassinato brutal. A vítima, que estava deitada em um colchão, no chão da sala, foi o alvo de uma violência extrema. É violência a domicílio. A pessoa não pode nem mais dormir dentro da própria residência. Os agressores dispararam múltiplos tiros na cabeça do homem, causando ferimentos fatais. Durante o ataque, os criminosos aparentavam estar procurando por outra pessoa específica, enquanto a irmã da vítima se encontrava dentro da casa. Desesperada, a irmã suplicou para que poupasse a vida de seu irmão, gritando: "Não mate meu irmão, não mate meu irmão!" Mas, infelizmente, seus apelos foram ignorados pelos agressores, que não hesitaram em tirar a vida da vítima. Enquanto os três indivíduos entraram na residência, um deles permaneceu no veículo, possivelmente como uma medida de fuga planejada. A motivação ainda não foi esclarecida e as autoridades estão considerando todas as possibilidades, incluindo rivalidades pessoais ou envolvimento em atividades criminosas. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de novas informações do setor policial. Você continua ligado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e com Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigado por sua primeira participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Você que retorna já já, depois do intervalo comercial. Meio-dia e 42.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com a edição dessa sexta-feira, dia 16 de junho, do Jornal do Meio-Dia. Agora faltam 10 minutos para 1 da tarde. Uma ótima tarde para você, ouvinte da Gabi. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto trazendo mais informações no Departamento de Polícia. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Marcos, tem mais informações para a gente?
Temos sim, Suzy Luiz. Olha, agora 12:51. Já a gente vai também ao WhatsApp para mostrar, né, a participação do pessoal, inclusive sobre essa paralisação, esses protestos com relação à suspensão do transporte alternativo, do transporte lotação em Ilhéus. Olha, a barraquinha solidária do projeto Abrace estará na ciranda da praça amanhã. O projeto Abrace tem 8 meses de atuação na cidade de Ilhéus e mediu o acesso à saúde de pessoas vulneráveis. Caso as pessoas queiram conhecer um pouco mais do projeto, é só acessar o Instagram, @abrace.ios.amanhã. A feirinha da ciranda começa a partir das 5 horas da tarde, né, de amanhã, sábado, na Praça Antônio Viana, em frente ao Hospital de Ilhéus, com a barraquinha solidária, vendendo comidas típicas do São João: milho, amendoim cozido, amendoim carioca, arroz doce, bolos de aipim, de milho, paçoca, pé de moleque, canjica e outras, né? Todo o valor arrecadado com as vendas será destinado ao fundo do projeto, Suzy.
Bacana essa atitude aí do projeto Abrace. Então, você já sabe, amanhã tem a barraquinha solidária do projeto Abrace, lá na ciranda da praça, na Praça Santo Antônio, na Praça Antônio Viana, em frente ao Hospital de Ilhéus, com a barraquinha solidária, tá? Vendendo várias comidas típicas aí do São João. Meio-dia e 52, liberada a participação do ouvinte. Já tem mensagens pra gente, Marcos?
Temos sim, pelo nosso WhatsApp aqui, 988291029. Boa tarde, Suzy, Marcos. Olha, a Conceição do Vilela em Ilhéus fala o seguinte: esses carros nos ajudam muito. A prefeitura não olha a situação dos ônibus, demora, né? E a lotação ajuda. Por que não cadastrá-los? Mas isso é o que muitos escolheram para governar a cidade de Ilhéus, aqueles que votaram na atual gestão. A pessoa então reclamando aqui. Outra aqui manda boa tarde e diz: é um absurdo o prefeito querer parar com as lotações, já que os ônibus estão em situação precária, não tem ônibus suficiente para demanda, sem contar que os que estão rodando estão velhos e sujos. Isso é uma piada, né? Só pode, porque não iremos deixar de ir nas lotações, diz aqui outro ouvinte. E tem mais aqui. Olha, bom dia, boa tarde a todos vocês, todos, e vai ficar difícil sem lotação em Ilhéus, porque os ônibus são poucos. Eu faço compra no meio, em Ilhéus, né? Fica complicado, né? Esperar, faz compra do mês Na cidade fica complicado esperar por muito tempo o ônibus e eu tenho dois filhos pequenos. Outra pessoa aqui reclamando também dessa situação. Outra manda boa tarde, diz: o prefeito fez um acordo com as empresas de ônibus para tirar a lotação e não temos um transporte de qualidade. Cadê o Ministério Público, né? Está de braços cruzados para essa situação. Então, outra pessoa reclamando aqui dessa questão em Léussos.
Pois é, agora 12:54, daqui a pouquinho o Coutinho Neto traz mais informações no Departamento de Polícia. Inclusive, o Coutinho está aqui me contando, Marcos, que ele ganhou uma galinha caipira. Eu quero saber, Coutinho, se essa galinha caipira já veio pronta, tá? Para você mandar para gente. Ele está mandando um abraço aqui para Dona Maria Alva, aqui no Banco da Vitória, mãe do Marquinhos. Dona Maria Alva, um abraço para a senhora, mãe do Marquinhos. Um abraço para o Marquinhos também. E um abraço grande para você, Coutinho Neto, e também para Carmen, a esposa do Coutinho, ouvindo a gente.
E o Alberto também participa pelo nosso WhatsApp, manda boa tarde, Suzy, Marcos. Eu queria saber se é certo os motoristas das empresas não terem troco cada vez que eu pego o transporte, o ônibus. Eles deveriam retornar 20 centavos, né? Eu pego 4 transportes por dia. É um grande desfalque no final do mês no salário, diz o Alberto, né?
Pois é, gente. Agora 12:55, Coutinho Neto, com a segunda participação dele no Jornal do Meio-Dia nessa sexta-feira.
Muito obrigado, Suzy. Então eu digo que valeu para você também, Marcos Bezerra. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, muito obrigado, especial, porque você está com a informação que precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então a bordo de sua viatura virtual saber de tudo o que aconteceu. A Polícia Civil apreendeu quase 250 quilos de drogas e prende 10 pessoas na costa do Descobrimento, extremo sul da Bahia. Este fato aconteceu através da 9ª edição da Operação Uno Corpus, realizada em todo o dia de ontem no estado baiano. A Polícia Civil obteve resultados expressivos na região da Costa do Descobrimento, que é o extremo violento sul da Bahia. Foram apreendidos quase 250 quilos de drogas e efetuadas 10 prisões. Além disso, houve apreensão de armas de fogo, munições e balanças de precisão. Segundo o delegado Moisés Damasceno, coordenador da 23ª Corpim, com esta última apreensão, já soma mais de 800 quilos de drogas apreendidas nos últimos 20 dias na região. Dentre as 10 prisões realizadas, 3 mandados eram de prisões civis, no apoio à vara da família que tem demandado a atuação da Polícia Civil. Os crimes associados às prisões incluem homicídios, tráfico de drogas e roubo. O delegado ressaltou que as equipes policiais permanecem realizando diligência e patrulhamento nas ruas. Das prisões efetuadas, 2 ocorreram em Santa Cruz, Cabrália, 4 na primeira delegacia territorial de Porto Seguro, 1 em Belmonte e 3 em Eunápolis. A operação Uno Corpus também foi deflagrada em todo o estado pela Polícia Civil Baiana, totalizando 162 prisões ontem, através da sua 9ª edição. Manhã de quinta-feira, policiais militares da Rondesp 87 CIPM, CPR Sul, realizaram uma ação policial no bairro Liberdade 2, em Teixeira de Freitas. Os militares receberam uma denúncia que havia pontos de venda de drogas naquele local. Ao chegarem, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de suspeitos que reagiram à abordagem. Houve troca de tiros, parapapá! E os suspeitos fugiram, deixando um deles ferido no local. Os policiais socorreram o ferido e o levaram para o Hospital Municipal de Teixeira, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas, onde passou por exames de necrópsia. O corpo ainda não foi liberado porque segue sem identificação no Instituto Médico Legal. alto de resistência será investigado pela Polícia Civil. Acidente com vítima fatal em nosso Recôncavo baiano. Um homem de 29 anos de idade, identificado como Neilson Moura dos Santos, ele morreu após uma colisão envolvendo um carro e uma moto ontem à noite, quinta-feira, entre os municípios de Mutuípe e Laje, no Vale do Jequiriçá. De acordo com as informações, o jovem estava em uma motocicleta que colidiu frontalmente com um Ford Ka nas proximidades do lixão. Fato este ocorrido por volta das 8 horas da noite. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas o motociclista já estava sem vida. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Patrulheiros da PRF estiveram no local e registraram a ocorrência. As circunstâncias da batida ainda são desconhecidas. Olha, um jovem de 18 anos, ele foi morto a tiro na manhã de ontem na zona rural do município de Santo Estevão. Segundo informações, Rafael de Jesus Leite foi atingido por vários disparos. A polícia investiga a autoria e a motivação do crime. O delegado Luiz Osório Nobre autorizou a remoção para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Olha, uma tragédia. Dois homens morreram na manhã de ontem, quinta-feira, em Serrinha. O acidente aconteceu no povoado da Camiranga. Informações dão conta que dois homens estariam realizando um trabalho de entrega de postes numa caçamba naquela comunidade quando foram atingidos por uma descarga elétrica após o material que eles trabalhavam encostar na fiação de alta tensão. Uma vítima morreu no local e a outra chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e também evoluiu a óbito. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Serrinha. Muito bem, Suzy, muito bem, Marcos Bezerra, muito bem você que passou a semana ao nosso lado a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Retornaremos agora na próxima segunda-feira, desejando a todos um excelente final de semana, com muita paz e tranquilidade. Eu quero ver todo mundo a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM na próxima segunda-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com Suzy Luiz e com Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho. Um ótimo final de semana para você. Gente, no noticiário estadual, agora meio-dia, agora 1 da tarde e 1 minuto. Segundo caso de gripe aviária confirmado aqui no estado da Bahia. Foi identificado aqui na Bahia nesta quinta-feira a confirmação que foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Esses dois casos, eles foram identificados em aves silvestres da espécie 30 reis real e ainda não há informação em humanos. De acordo com o MAPA, o caso foi confirmado na cidade de Prado, no sul do estado, no dia 13 de junho. Cerca de semanas antes, o primeiro caso foi confirmado em Caravelas, a 50 quilômetros de Prado. Em maio, o Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia emitiu para os municípios um comunicado de risco com o assunto emergência zoossanitária por causa da gripe aviária. Além da Bahia, outros estados identificaram vírus em aves silvestres, como Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o governo federal, os status sanitários do Brasil e da Bahia continuam como livre de IAAP perante a Organização Mundial de Saúde Animal. As informações são do site bahia.ba. 1:02, Marcos Bezerra, noticiário nacional pra gente.
Pois é, sancionada a lei que garante mais exames para gestantes no SUS. Foi publicada a sanção da lei que garante ecocardiograma e ultrassonografias para gestantes na rede pública de saúde. O projeto foi aprovado pelo Senado no final de maio. O texto determina que as unidades do Sistema Único de Saúde, SUS, incluam a realização de ecocardiograma fetal no protocolo do pré-natal. A rede pública também terá que fazer pelo menos 2 exames de ultrassonografia transvaginal durante os primeiros 4 meses de gestação. Atualmente, não existe essa obrigatoriedade. Além disso, a lei obriga o médico responsável a encaminhar a gestante para tratamentos adequados a fim de salvaguardar a vida no caso de haver qualquer alteração que coloque em risco a gestação. O ecocardiograma fetal avalia o coração do feto para identificar anomalias e arritmias. O exame permite avaliar a necessidade de intervenção ainda na barriga da mãe ou de tratamento adequado logo após o nascimento. A ecografia transvaginal é usada para o acompanhamento do colo do útero, pois problemas nesse órgão podem levar a abortos ou partos prematuros. A fonte aí é a agência Senados.
Deixa eu falar rapidinho da febre maculosa, agora 1 em 3. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo desponta como grande esperança para o desenvolvimento de uma vacina contra a febre maculosa. Esse trabalho está sendo divulgado e aponta um caminho para o controle da população carrapato estrela, que é o principal transmissor dessa doença. Os casos de febre maculosa ganharam destaque recente devido a um surto em Campinas, interior de São Paulo, em que pelo menos 4 pessoas morreram após participar de 2 grandes eventos na Fazenda Santa Margarida, distrito de Joaquim Egídio. A chave dessa descoberta é da USP, é uma proteína do próprio carrapato que ele produz. De acordo com os resultados da pesquisa, se os carrapatos não tiverem essa proteína em alta quantidade, eles não conseguem sobreviver. A bactéria que causa a doença é transmitida pela picada de carrapatos infectados. Aqui no Brasil, existem 2 espécies desses aracnídeos que transmitem a bactéria para os humanos. O carrapato estrela, utilizado no estudo, é o principal vetor. Então, a gente espera que dê certo, de fato, a febre. O estudo da USP abre um caminho para a vacina contra a febre maculosa. E falando das inscrições para o Enem, gente, até hoje, tá? As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio termina hoje. Os interessados em participar desse certame, a ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, pode fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição, R$ 85,00, deve ser paga até o dia 21 de junho. O edital com o cronograma e com as regras para o Enem 2023 foi publicado no início do mês. Além de apresentar as taxas e os horários do exame, o texto também detalha os documentos necessários, as obrigações do participante, incluindo a situação em que o candidato pode ser eliminado. Então, hoje terminam as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, edição de 2023. Se você ainda não se inscreveu para o Enem, corre e garante aí a sua vaga. É uma importante ferramenta para que você possa iniciar em um curso superior. Agora, 1h05, finalizamos a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecer ao Coutinho Neto, ao Cauana, a você, Marcos Bezerra, e a você, ouvinte da Gabriela FM. Tem o resultado da promoção que o Marcos Bezerra vai trazer agora pra gente. Eu agradeço já a você, ouvinte da Gabriela FM, por toda essa audiência aí do Jornal do Meio Dia. Um abraço, bom final de semana. Amanhã eu tô no entretenimento da Gabi, gente, às 8 horas da manhã, com samba, suor e cerveja, com Gabriela Cravo Canela. Beijo para todo mundo. O Marcos traz o resultado da promoção e fala também dos patrocinadores.
Valeu, Suzy Luz. Beijo para você. Excelente dia, excelente final de semana. Olha só, quem faturou esse Vale Compras da Omara Calçados, ou da Supermoda, não sei dizer. Então, é a Jaqueline de Araújo Santos. Jaqueline de Araújo Santos faturou esse Vale Compras, viu? É da Omara, então. A Suzy confirmando. Omara Calçados, viu, Jaqueline de Araújo Santos. Você conferiu o Jornal do Meio Dia no oferecimento Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Também Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Daqui a pouquinho tem a Carlinha Menezes trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.